Reportagem especial.
As últimas duas décadas foram marcadas por debates calorosos na política brasileira, com intensa participação do Congresso Nacional. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara, que completa 20 anos de existência, foi o palco para o protagonismo da sociedade na defesa de pautas de interesse público. Essa história você acompanha a partir de agora.
A sugestão de número 1 do ano de 2001, primeira encaminhada à Comissão de Legislação Participativa, foi enviada pela AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil. A sugestão tratava da informatização do processo judicial, algo comum e fundamental nos dias de hoje, mas que ainda precisava de regras que iriam modernizar e agilizar a justiça no país. Já na largada, a CLP estabeleceu como seria todo o processo de análise de propostas, baseado em muito diálogo. O texto final do projeto foi resultado de debates entre especialistas, deputados e a associação. Dos debates surgiu um novo texto, que resultou na apresentação pela CLP no mesmo ano de um projeto de lei. O projeto passou por análise dos deputados e senadores, recebeu emendas, foi aprovado e se transformou em lei 5 anos depois. Flávio Dino, governador do Maranhão e ex-deputado federal, era juiz e integrava a AJUF. Ele diz que a lei foi pioneira no mundo.
Hoje, sabemos todos que a imensa maioria dos processos que tramitam todas as instâncias do Poder Judiciário o fazem de modo eletrônico. Então, essa pioneira lei que nasceu na Comissão de Legislação Participativa instaurou um novo período na vida forense brasileira.
De lá para cá, grandes temas de interesse nacional foram pautados ou viraram projetos de lei com origem na CLP. Uma equipe técnica da comissão elabora o projeto respeitando exigências formais desse tipo de documento a partir da sugestão apresentada. Mário Avelino, presidente da ONG Instituto Doméstica Legal e que também atua no Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, via como inalcançável a apresentação de projeto de lei de iniciativa popular, que exige a reunião de 1% de assinaturas do eleitorado nacional para apresentação de propostas, e considera a criação da CLP uma parceria vitoriosa do Congresso Nacional com a sociedade. Avelino explica que, em 2008, a instituição apresentou sugestões para dar direitos às trabalhadoras e aos trabalhadores domésticos. A regulamentação do trabalho doméstico veio com a Lei Complementar número 150, que teve início com a Emenda Constitucional 66, conhecida como a PEC das Domésticas.
A PEC das Domésticas vem em 2010, então antes a CLP já havia projetos propondo melhorias, como também na questão do Fundo de Garantia.
Outro exemplo citado por Mário Avelino diz respeito justamente às regras para o uso do Fundo de Garantia.
O governo, nos últimos 5 anos, distribuiu 42 bilhões de reais como distribuição de lucro. Já que o dinheiro do trabalhador é investido, que o Fundo de Garantia é uma poupança privada, é justo que parte desse lucro vá para a conta desse trabalhador. E isso é um projeto que a gente deu entrada também em 2007 na CLP. E a CLP bancou.
Evaniza Rodrigues é militante na União Nacional por Moradia Popular. Ela conta a história do primeiro projeto de lei de iniciativa popular apresentado pelos movimentos sociais que atuam nessa área e que precisou reunir mais de 1.100.000 assinaturas para ser apresentado ao Congresso. A proposta seguiu um longo caminho até dar origem à lei que criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, sancionado em 2005 pelo então presidente Lula. Ivanise lembra a trajetória da proposta para destacar a importância da criação da CLP, que só aconteceria uma década depois. Para ela, a comissão aproximou o parlamento dos anseios dos movimentos populares.
Foram os movimentos de moradia que levaram o primeiro projeto de lei de iniciativa popular lá em 1991, a essa casa, juntando 1 milhão de assinaturas. Foi um esforço enorme do povo sem teto, das organizações populares. Para ter uma ideia, a gente apresentou o projeto de lei em 91 e somente em 2005 que foi aprovada, né? Então, a existência da comissão de ação participativa e a possibilidade dos movimentos sociais, das organizações apresentarem diretamente, né, fez com que essa Casa do Povo fosse efetivamente a nossa casa, a casa dos movimentos populares, a casa do Sem Teto.
Mesmo sendo mais acessível apresentar a sugestão à CLP, a origem popular das propostas não confere nenhuma vantagem formal sobre outros textos em análise no Congresso Nacional. Se transformada em projeto de lei, a sugestão tem que passar por todas as etapas do processo legislativo, da mesma maneira que as demais. O atual presidente da CLP diz que a participação popular direta não faz com que as decisões coletivas deixem de estar sujeitas à correlação de forças presentes na sociedade, o que para ele é uma característica importante da democracia.
Insisto no fato porque não devemos idealizar nenhum mecanismo institucional como solução mágica para a distribuição desigual do poder na sociedade. Nosso papel é o de combater essa desigualdade pelo estímulo à organização e mobilização dos setores sociais menos providos de recursos.
Mas existem críticas ao rito atual dos projetos de iniciativa popular, um tema de debates na CLP. José Antônio Moroni, membro do Colegiado de Gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, e da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, acredita que a comissão pode ter um papel ainda mais ativo nas iniciativas populares e aponta caminhos.
Por exemplo, de conferir assinatura e a iniciativa popular ter um rito próprio dentro do parlamento. Não dá mais para a gente fazer um esforço danado para apresentar uma iniciativa popular e para poder tramitar tem que ter o apoio e a assinatura de parlamentares. Isso não é poder popular, isso não é participação popular, isso é engodo, nós temos que parar com isso.
A CLP foi o primeiro exemplo de democracia participativa numa casa legislativa no Brasil. Mas a ação pioneira foi sendo replicada nesses 20 anos, como lembra a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, primeira presidente da CLP.
O Senado Federal foi o segundo a criar sua CLP, após a da Câmara dos Deputados. Ao longo dos últimos 20 anos, 13 assembleias legislativas estaduais e 21 câmaras legislativas municipais já criaram também suas respectivas CLPs.
Evaniza Rodrigues, da União Nacional por Moradia Popular, comemora a existência da CLP num momento de crise, quando a sociedade enfrenta a pandemia, o desemprego e a fome. Segundo ela, é importante que os movimentos sociais levem propostas sobre esses temas para o debate no Congresso. Assuntos que ela entende serem os mais urgentes nesse momento.
Mais do que nunca, falar hoje em democracia participativa é um ato de resistência. Talvez mais que isso, um ato de insurgência, porque a gente não aceita que se corte a possibilidade do povo ter voz.
Em duas décadas, surgiram desafios para a participação popular na Câmara. Nesse momento, para o representante da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Daniel Seidel, a pandemia é um obstáculo. Ele acredita que as audiências pela internet, uma necessidade imposta pelas medidas de distanciamento social, limitam essa participação.
Nós sentimos muito como caiu a participação popular nesse tempo da pandemia. De fato, as audiências, apenas pelo modo virtual como estamos fazendo agora, limitaram muito a possibilidade de os movimentos sociais e o povo incidirem sobre as decisões dos parlamentares. Então, isso é muito grave.
Durante a pandemia, a Comissão de Legislação Participativa, assim como as outras comissões da Câmara, mantém audiências públicas pela internet para ouvir os diversos setores da sociedade sobre temas de interesse público e sobre propostas de lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Vera Morgado.
A reportagem especial sobre os 20 anos da CLP teve produção de João Paulo Florencio, edição de Cláudio Ferreira e trabalhos técnicos de Delci Santos. Você pode ouvir esse conteúdo completo em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.